Gente, agora continuando ainda a introdução teórica, agora indo direto ao que nos interessa. Eu peço para que vocês acompanhem esse áudio, ou anterior a esse áudio, bom, anterior ao áudio não é possível, depois do áudio, que vocês leiam o que eu postei nesse item. São dois esquemas, um denominado as identidades científicas e o outro o ambiente cultural nas sociedades modernas. Vou me referir a eles, mas também gostaria antes de dizer qual o sentido do que vou dizer. Vejam só, esta a tese, vocês vão ficar enjoados de ouvir. A tese de que haveria uma cultura anti-urbana nas cidades brasileiras, ela é uma tese que ganha robustez se nós tentarmos identificar, não apenas no comportamento ou em fatos, em dados, a existência dessa cultura. Ela também deve ser esclarecida, deve ser descrita, porque ela tem essa dimensão. Essa cultura antiurbana também está impregnada por um jeito de olhar a cidade, um jeito de conceber, um jeito, de se lidar com este fenômeno complexo que é uma cidade, que é um mundo urbano. De um modo geral. E para isso, e para se identificar isto, é necessário que nós nos debrucemos minimamente sobre algumas questões teóricas. A ideia aqui não é exibir erudição e ficar descrevendo sistemas teóricos. Para parecer uma coisa assim mais científica ou mais abstrata. Aqui a teoria é compreendida como um elemento indispensável do pensamento científico, mas não o único, porque é importante fazer um parênteses. Há uma distinção séria que muita gente não leva em conta. Quando se embriaga com teorias, com pensamento abstrato, que é a diferenciação entre ciência e filosofia. A filosofia, ela não se confunde com a ciência. É rico para as ciências e também para a filosofia a relação filosofia-ciência, mas a confusão. A hibridização, a fusão destas duas coisas não me parece saudável pela seguinte razão: a ciência, ela tem que ter, além da reflexão teórica, ela tem que ter pertinência. A palavra pertinência quer dizer o seguinte: a reflexão teórica não é uma reflexão teórica sobre o nada ou sobre tudo, é uma reflexão teórica sobre um objeto. Esta reflexão teórica tem que se mostrar produtiva sobre este objeto. Esta é a ideia de pertinência. O que eu estou dizendo é que a realidade existe para quem faz ciência. Para a filosofia, para o pensamento filosófico, a própria realidade é sempre alvo de questionamento, de dúvida. Para a ciência, não tem dúvida que a realidade existe. Evidente. Que ao observar a realidade tem todas as reflexões, se sabe das dificuldades, ninguém está querendo expressar a realidade de uma maneira ingênua. Aí a filosofia contribui com a ciência para mostrar a dificuldade dessa relação, mas a realidade existe. Bom, fecho esse parênteses. Então, a ciência tem que ter pertinência. O sistema, discutir teoria em ciência é discutir a teoria já pensando num objeto de estudo. E não, mas de todo modo, alguma reflexão, mesmo de cunho filosófico, é necessário. O que eu queria apresentar para vocês agora seria uma tentativa de expressar o que é o que um ponto de vista muito pouco cultivado entre nós e muito, eu diria, muito pertinente à realidade contemporânea, que é um ponto de vista que enxerga a dinâmica social e as contradições sociais. Portanto, também trata-se de uma visão materialista, de uma visão que enxerga uma dinâmica que se move por contradições, mas é uma visão que enxerga como que identifica outras contradições muito relevantes. Eu intitulei no esquema de aula o ambiente cultural das sociedades modernas. Eu acho que o ambiente cultural das sociedades modernas pode ser também caracterizado pelo ponto de vista do filósofo alemão Jürgen Habermas. O Habermas tem uma visão, ele é um seguidor, um discípulo da escola de Frankfurt. Não está desligado das tradições críticas, mas é um inovador, tem um ponto de vista bastante interessante. E ele identifica nas sociedades contemporâneas, vou dizer muito rapidamente aqui, ele identifica nas sociedades contemporâneas uma contradição, um conflito que, para ele, é mais elucidativo do mundo contemporâneo do que o conflito de classes, o clássico conflito de classes. Esse conflito, ele denomina um conflito entre o mundo vivido e os sistemas. Não sei se vocês têm familiaridade com esse jargão, mas é importante um entendimento mínimo disso, porque isso acrescenta no olhar do mundo contemporâneo, e porque aí eu identifico nesta relação mundo vivido e sistemas um problema que afeta as cidades. Vejam, vamos voltar para as cidades, não vamos ficar nisso. É mais ou menos o seguinte: imaginem e pensar formulações teóricas exige um pouco de imaginação. Imaginem os humanos interagindo em tempos remotos, ainda construindo suas sociabilidades, formas de cooperação e de vida social. Na medida em que isto vai se desenvolvendo e vai se amadurecendo, isto é, as sociabilidades vão ficando maduras, cada vez mais o humano vai dividindo e criando novas possibilidades de vida. As interações vão aumentando, a complexidade da vida social, dos sistemas da vida cooperativa vai se dando. As pessoas vão especializando, vai havendo uma especialização das suas funções, até que num dado momento, usem a imaginação para pensar isso, num dado momento, uma grande parte das relações sociais, especialmente as relações mais funcionais, tais como as econômicas, as relações que estruturam regras de propriedade ou de acesso à terra, recursos, as regras que mais ou menos ordenam e tentam controlar os conflitos e assim por diante, um conjunto de regras sociais, até que um momento, só nos costumes, só por intermédio das tradições cristalizadas no meio linguístico, não dá mais para a sociedade funcionar assim, usando o meio linguístico como um coordenador das ações. Acho que todos vocês compreendem que aí começa, diante dessa situação, surge a necessidade de institucionalização de certas dimensões das relações humanas. E essas institucionalizações, institucionalizar significa criar parâmetros, padrões, uniformizar, destacar pessoas para isso e assim por diante. Está mais ou menos aí descrito como os sistemas, no plural, sistemas que organizam as sociedades modernas se desenvolveram. Sistema jurídico, sistema econômico, sistema pedagógico, sistema midiático, sistema científico, sistema política, sistema político, Estado, o Estado muito ligado ao sistema jurídico, à política também, enfim. Estas instituições sistemáticas, sistemas, elas se constituem numa realidade estruturante das nossas vidas. E aquilo, e aquela dimensão da vida que organizava tudo isso e que criou toda essa institucionalização, permanece existindo, mas agora terceirizou, digamos assim, para estes sistemas uma série de funções que se desenvolviam no mundo vivido. O mundo vivido é a realidade pré-existente aos sistemas e que permanece existindo agora em relação aos sistemas. Tudo isso podemos detalhar mais adiante. Eu vou sempre me referir a isso quando estou falando de cidades, mas quero dizer para vocês o seguinte, o que é importante assinalar neste momento. O próprio pensamento humano se organizou e se organiza tendo em conta a estruturação desses sistemas, que são sistemas instrumentais, que são sistemas funcionais. De uma tradição que vem de Max Weber e passa por toda a filosofia alemã, francesa, enfim, a filosofia do século XX, convencionou-se, mais do que convencionou-se, é possível identificar que o pensamento humano, a razão, se moldou-se, emoldurou segundo estes sistemas. Por isso que se fala em razão sistêmica ou razão instrumental. Uma razão que teria uma lógica fundante, estruturante dentro dos próprios sistemas. Isto é fundamental porque é no interior desses sistemas é que surgirá o que nós chamamos de pensamento técnico ou razão técnica. O pensamento técnico e a razão técnica são fundamentais para entender como as cidades são pensadas, como as cidades são objeto de intervenção. O pensamento técnico, que é a razão técnica, não é a única forma de inteligência do humano. A razão técnica terminou tendo um poder imperialista sobre a razão que ainda permanece e que dorme um pouco submetida no mundo vivido, que é uma razão comunicativa que tem mais em conta os interesses humanos do que a razão técnica, que tem mais em conta os interesses dos sistemas. Espero que isso tenha ficado. É evidente que isso não fica claro imediatamente, mas reflitam sobre isso.